voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o programa Central Manhã, a gente pediu aqui o Orleans para continuar conosco, para a gente trazer aqui, responder as últimas perguntas. Deixei no bloco anterior a pergunta sobre as estradas. Tem a pergunta também do seu William Coelho, lá de Capinzal do Norte. A minha pergunta é sobre as estradas. O governador Brandão tem melhorado, mas ainda tem muita, principalmente sinalização. E aí a gente sabe que ainda é um grande desafio, apesar do trabalho que foi feito, mas tem muito desafio pela frente, né? Como você pretende enfrentar isso?
Com certeza, a gente fez um trabalho muito forte nas estradas do estado do Maranhão. A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande, sobretudo ali na região dos Lagos e na Baixada Maranhense. Mas a gente encarou esse problema, Beto, um problema histórico ali nas MAs da Baixada, na MA 014, na 106, e a gente conseguiu ali fazer um trabalho estruturante de verdade. Está faltando apenas um trecho ali entre São Bento e São Vicente, que já a gente vai terminar. Mas a maioria das estradas, 90% das estradas da Baixada Maranhense, a gente conseguiu requalificar completamente. Inclusive o trecho mais usado ali do Cujupe até Pinheiro. O governador Brandão, se eu não me engano, vai estar lá no sábado também vistoriando essa estrada. Então, a gente fez aqui um amplo programa de requalificação dessas estradas. A gente está fazendo o tapa-buraco, o recapeamento, mas além disso, a gente abriu novas estradas. Estradas municipais que nunca tinham sido vistas, que nunca tinham sido feitas, o governo Brandão está fazendo. Isso lá em Penalva, na Estrada do Jacaré, isso em vários municípios maranhenses aqui, várias cidades da Baixada, como São João Batista, que fizemos a Estrada de Santana, como lá em Guimarães, que a gente fez a Estrada de Araoca, o acesso até a praia, como a Travessia da Baixada, que está ligando ali a cidade de Anajatuba até São João Batista. Você citou aqui mais cedo também uma obra muito importante que vai de Mirador até São Domingos do Azeitão. Uma obra que vai ali melhorar o fluxo de todas aquelas carretas.
45 quilômetros
de balsas até o Porto do Itaqui.
Para o Porto do Itaqui, para trazer a soja.
Exatamente, para trazer a soja. Então, uma estrada importantíssima aqui para a escoação de grãos do estado do Maranhão. Então, obras estruturantes de verdade que estão saindo do papel. Urbano Santos, Parreirinhas, o governador Brandão fez
Fragoso, Piauí.
Taço Fragoso, Alto Parnaíba, é uma obra importantíssima ali, 90 quilômetros de estrada. Então, nesses 4 anos, o governador Brandão ficou conhecido como governador das obras impossíveis, governador das estradas. Mas a gente ainda tem muito para melhorar e eu pretendo continuar esse trabalho, pretendo fazer as obras que ninguém fez. O governo do estado vai iniciar agora uma licitação também de uma obra importantíssima ali, a estrada de São Pedro dos Crentes até Estreito, uma estrada muito pedida.
Isso, Enesílio não ia me deixar em paz se a gente não falasse.
É uma obra complexa, que ela é o orçamento dela.
São mais de 100 quilômetros?
Mais de 100 quilômetros, 400 milhões de reais. Mas o governo do estado, o governador Brandão, já foi atrás do recurso e a gente já vai licitar essa obra tão importante. Não dá para fazer da noite para o dia, nossa vontade era de já ter lá a máquina trabalhando, mas esse ano ainda a gente começa essa obra tão importante e eu pretendo, se Deus permitir, o povo do Maranhão permitir, eu entregar essa obra lá para a população de São Pedro dos Crentes, de Estreito e de toda a região. Então, são muitas estradas, Humberto, que a gente já tirou do papel, já está transformando em realidade. Eu costumei aqui chegar, e você estava lendo aí as cidades e passava um filme aqui pela minha cabeça, de todos esses municípios que você citou, obras e ações do governo do estado. Muitas obras e muitas ações. Nunca se fez tanto em tão pouco tempo. E quando a gente chegava lá, tinha lá a plaquinha, governador das obras impossíveis, governador das realizações. Então, muito feliz com o trabalho que a gente já fez, mas sabendo que a gente tem muito para fazer ainda pelo estado do Maranhão.
Nosso tempo acabou.
Já?
Seu pensamento para educação. Rapidinho.
Olha, fizemos um grande programa educacional chamado Educação de Verdade. Tive muito orgulho de ter a participação nesse programa. Quando a secretária Jandira assume a Secretaria de Educação do estado, tivemos uma grande conversa com ela, com o governador Brandão, e fizemos um programa que, ao mesmo tempo, está dando um tablet para todos os alunos que você citou aqui. É o programa Tô Conectado, colocando um tablet na mão de todos os alunos, está ajudando no transporte escolar, melhorando o repasse para as prefeituras municipais e principalmente, esse eu sempre deixo aqui por último e quando eu falo lá para a garotada, quando estou conversando nas escolas, eles ficam muito felizes, que é o refeição de verdade, Humberto. É o menino podendo comer na escola, são os estudantes podendo comer dentro da escola o almoço de qualidade, uma refeição de qualidade. Acabou esse negócio de suco bolacha no Maranhão. presidente Lula, governador Brandão se juntaram e estão dando uma refeição de verdade para todos os alunos do ensino médio.
Pode contar um depoimento rapidinho?
Diga.
Eu fui participar de uma, fazer uma cobertura de uma, numa reunião com muitos alunos. E aí estava dando perto do meio-dia e os alunos começaram aquela inquietação, já querendo ir embora, querendo ir embora. Eu, o que está acontecendo? A reunião não terminou ainda. Disse, não é porque está chegando a hora do almoço. Todo mundo querendo ir.
O refeição,
voltar para a escola para se alimentar. Então, um fato interessante.
E tem sido muito impactante. Tem muitos depoimentos fortes aí sobre o programa Refeição de Verdade. E tive muito orgulho de ter tido a participação nisso. Mas o governador Brandão foi o governador da educação no estado do Maranhão, colocou as escolas em tempo integral, aumentou muito, passou aí de 40 para 158 escolas de tempo integral, os nossos centros Educa Mais, e a gente vai continuar expandindo, vai continuar esse trabalho.
Eu fiz um roteirinho aqui, e aí tinha um assunto que foi que você trabalhou muito, que foi a questão do Maranhão Livre da Fome, desse programa, que a gente poderia detalhar, mas vai ter que ficar para uma outra.
Tanta coisa boa para falar, né? Na próxima exato. A gente comenta.
Te agradeço muito pela oportunidade, né, de poder conversar com você aqui, para o público ouvinte e o público que acompanha pela televisão aqui no programa Central Manhã. Espero que se volte.
Muito obrigado, Humberto, obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando, mostrando o que já fizemos, mostrando também o que vamos fazer no futuro. Eu, para quem não me conhece, sou Orleans Brandão. Esses últimos anos aí me determinei e fiquei com a missão de andar o estado do Maranhão, de conhecer histórias, de conhecer pessoas, e foi isso que eu fiz. Entendi esse estado, a gente já realizou muita coisa, mas eu tenho certeza que a gente tem um trabalho muito grande para fazer por todo o Maranhão.
Obrigado, então, Orleans Brandão, pré-candidato ao governo do estado do Maranhão. Para encerrar o nosso programa, peço que você permaneça aqui na bancada. Nós vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa, que ele conversou com o deputado Márcio Onaiser na defesa da votação da medida provisória do seguro-defeso para poder fazer essa justiça com aqueles que não tentaram burlar o sistema e que são pescadores de verdade que precisam ter esse direito garantido.
Olá, Humberto, bom dia para você, bom dia a todos aqui do Central Manhã. Humberto, nós estamos do lado aqui do deputado Márcio Onaiser, que é do PDT do Maranhão, coordenador da bancada maranhense aqui no Congresso Nacional. Ele participou da comissão especial, comissão mista aqui do Congresso, que discutiu a medida provisória que trata sobre o seguro-defeso. Então, tem algumas novas mudanças aí, algumas regras novas nesse contexto. E a gente conversa com ele agora. Bem-vindo, deputado. Bom dia aqui no Central Manhã. O que é que de benefício traz, além disso, também da medida provisória do seguro-defeso? Tem uma outra proposta também interessante que o senhor considera, né? Bem-vindo aqui ao Central Manhã.
Bom dia a todos. Uma semana muito importante, de muita discussão, e duas pautas importantíssimas que entraram agora aqui vão ser discutidas no plenário. Uma, a medida provisória 323, que trata do seguro-defeso, e a outra, a PEC 383, que trata sobre assistência social, recursos para assistência social, ou seja, 1% da receita corrente líquida ser destinado para assistência social. Dois temas muito importantes. Como dito aqui, fiz parte da comissão mista, discutimos bastante, avaliamos com todo o Brasil inteiro, federações, sindicatos, colônias, associações de pescadores, Ministério da Pesca, Ministério do Trabalho, INSS, todo mundo envolvido para achar a melhor solução. Infelizmente, o nosso pescador, o pescador de verdade, artesanal, está passando por uma dificuldade muito grande. Tiveram muitas carteiras canceladas, muitas carteiras suspensas, o seguro não está chegando lá na ponta, não está sendo pago, e a gente está defendendo e buscando soluções para isso. E a medida provisória, o relatório feito, aprovado, vai avançar bastante. Tem alguns detalhes que a gente quer ver se consegue fazer um destaque para poder melhorar mais ainda, mas da forma que ele já foi escrito, trabalhado, já vai adiantar e melhorar bastante a vida do nosso pescador artesanal.
Deputado, o que o senhor tem de conhecimento nessa questão de seguro-defeso? Tinha algumas parcelas que estavam em atraso. Quer dizer, esses trabalhadores estavam lá sem receber, sem poder trabalhar, não é? Então, muitos estariam nesta situação. Como é que está essa questão?
Infelizmente, a gente teve aí centenas, milhares de carteiras canceladas, suspensas e posteriormente canceladas. O Maranhão foi o campeão. Nós tivemos aí praticamente mais de 300, quase 370 mil pescadores que tiveram as suas carteiras canceladas. Sabemos que existe ali muita fraude também e é preciso combater a fraude. Agora, o verdadeiro pescador, aquele que se alimenta, que mantém a sua família da pesca, o pescador é pescador, esse não pode ser penalizado. E é por isso que estamos trabalhando e defendendo para que eles possam, de fato. Infelizmente, muita gente ano passado teve a sua carta, foi autorizado e nunca recebeu até hoje. outros tantos estão lá para ser analisado ainda. O seguro de 2025, né, 2026, seguro de 2025 ainda não foi analisado, está lá tramitando ainda no INSS. E a gente tem conversado, buscado soluções para isso. Uma delas é conseguir o recurso para que não seja penalizado, ou seja, que não haja o calote do seguro de 2025. Esse ano já tem orçamento previsto, vai rodar, mas nós estamos muito preocupados com o pescador de verdade que teve a sua carteira suspensa e corre o risco de não receber. Por isso que estamos aí avançando, conseguimos agora no Ministério prorrogar o REAP simplificado, que venceria agora, ele foi prorrogado até o final do mês de junho, já é dá para as pessoas fazerem as suas correções, fazer as suas atualizações e não perder assim o seu direito do seguro defeso.
Muito obrigado aqui o deputado Márcio Naz, aqui participando do nosso Central Manhã. Obrigado.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.
Eu volto aos estúdios aí com você, Humberto Fernandes.
Muito obrigado, Nildo Costa, sempre com informações ao vivo, direto de Brasília, aqui no programa Central Manhã. Agradeço a todos vocês, nosso tempo, infelizmente, hoje foi bastante corrido aqui para a gente poder trazer todos os temas, muitas pautas deixaram. A vocês que participaram, que mandaram as suas mensagens, inclusive aqui pelo chat do YouTube, nossas desculpas, né, por não ter tempo suficiente para poder ler todas, inclusive aqui para o pré-candidato Orleans Brandão. Abraço ao nosso amigo Elivaldo Ramos, que sempre entra de Tutóia, ao nosso amigo Orlando Brandão, daí de Barreirinhas, a todo o pessoal do interior do estado que sempre participam conosco. Mas amanhã nós estaremos aqui de volta e teremos a colaboração e a participação de todos vocês. A todos, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, nesse mesmo horário.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O que o governo do Maranhão está fazendo, todo mundo sabe. Quer ver? Praça do Sol e Praça dos Açores.
Foi o governo que fez.
Duplicação da Litorânea, Avenida Metropolitana.
É o governo que está fazendo.
Estrada de Santana em Ribamar.
O governo que fez.
Requalificação com duplicação das MAs da ilha.
Obras do governo.
Educação de verdade, com tablets para os alunos, transporte de qualidade, com tarifa zero para ir à escola, refeição de verdade e Chromebooks para os professores.
Tudo feito pelo governo.
Mutirão de cirurgias. É o cuidar dos olhos com cirurgias de catarata e pterígio. Distribuição dos óculos de grau.
O governo que fez.
Maranhão livre da fome.
Quem não tinha comida na mesa, agora tem.
Viu? O governo do Maranhão trabalha para todos. Nunca se fez tanto em tão pouco tempo.